O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo. O programa é transmitido pela Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. Também na internet, no radiojornal.com.br, o nosso site é Pernambuco Falando para o Mundo. E nos aplicativos que você tem aí no seu smartphone, no seu dispositivo móvel, gratuitamente, nos sistemas iOS ou Android. Você pode participar do Assunto é Futebol Segundo Tempo pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou nos aplicativos. Você manda a sua mensagem. Ontem à noite, inclusive, quero até pedir desculpas, tivemos uma dificuldade com o painel interativo, não pude registrar as mensagens no programa Movimento Esportivo, na nossa noite de esportes aqui da Rádio Jornal, mas já está tudo funcionando aqui, está tudo tranquilo para você participar também e interagir com a gente. José Roberto Camutanga, Edilson Lima na produção técnica, e o programa tem o oferecimento.
Pitu Cola, Home Center Tupan, sua casa mais feliz, Imbiribeira Afogados e nova loja em Olinda, Shopping do Automóvel de Pernambuco, lugar de comprar carro. Tony, no futebol, o salsichão Tony é a sensação.
Haroldo Costa.
Muito bem, Roberto Queiroz, Igor Moura, nosso João Vitor Amorim tá ali também. João, a gente já sabia da sua qualidade como repórter esportivo, você realmente é um grande destaque, né, da reportagem esportiva brasileira, os repórteres do Brasil inteiro falam com
você. Seu bolo tá guardado, viu, amigo?
Não, eu não tô falando isso por causa de bolo, não, amigo.
Rapaz. Você só escolhe se é de cenoura, de banana, mas tá guardado.
Aí, meu amigo, aí é brincadeira. Eu não falei por causa do bolo,
cortou o clima,
não,
do elogio, rapaz.
Rapaz. Eu ia dizer, na verdade eu vou dizer ainda, né, nós já sabemos da sua qualidade como repórter esportivo, né?
Obrigado, amigo.
Seus destaques aí, realmente, você reconhecido aí nacionalmente como um grande repórter do Brasil, inclusive pelos outros companheiros de profissão. Agora você vai para a Arena de Pernambuco e faz um gol de cobertura, amigo.
Tem que respeitar.
O que foi que aconteceu, amigo?
Faz parte do jogo, né? O atacante tem que fazer gol, né? E vou dizer, aquilo ali já era 40 do segundo tempo, viu, amigo?
Sei.
Um pique daquele ali não é qualquer um que dá 40 do segundo tempo. Imagina em forma, né? É bom que Diógenes estava lá e ele disse, rapaz...
Baixa um pouquinho essa cultura.
Ele disse, rapaz, você e Chiesa ali na frente... Posso mandar outros vídeos, né? Pra você ter a certeza.
Bem. Na sua rede social tem lá o gol, né?
Em todas. Um gol daquele, né? Tem que estar em todas. Até no e-mail, mano. Se você quiser, eu envio por e-mail.
Por WhatsApp,
né? Tudo.
Tal.
Todo lugar tem aquilo.
Fita VHS pelos correios.
Ali
fica
tem
vontade.
Fita em tudo.
Muito bem, olha.
Mas eu ouvi também dizer que teve muita coisa engraçada, assim. Que foi muita... Foi muito riso, né? Com outras jogadas.
Maciel teve uma...
Maciel, né?
Ele negócio me deu um grande passo.
Né? Sempre tem realmente as jogadas.
Maciel participou da jogada.
Palhaçada,
né? Maciel participou do início da jogada, né? Ele iniciou a jogada. Mas teve um lance lá que ele caiu.
Por exemplo, caiu desajeitado, foi.
Mas acontece, né? Os melhores jogadores, né? Ele é bom jogador.
Por exemplo, eu vi um pedacinho assim daquele jogo de Brasil e Itália. Repetindo
é
as quatro, entendeu? Eu não sei como é que o cara vai ao estádio, né, pra ver aquele monte de barrigudo, não, meu amigo.
O tempo passou, não foi, Roberto? Ficou um saudosismo, mas o tempo passou mesmo.
Muita barriga de cerveja, pelo amor de Deus.
Roberto, Viola deu entrevista pro Wellington Campos e disse: o meu neto vai estar lá, o meu neto, o cara é avô.
Foi, né?
É avô, né? Viola.
Meu amigo, pessoal, você... jacareca, né? Cabelo branco.
Eu vi assim uns 3 minutos, os caras numa tentativa desesperada de dar uma carreirinha, mas a barriga na frente não atrapalha demais.
Quem mais me pareceu em forma foi Cafu mesmo, né?
Eu sei lá, eu vi muito pouco, Igor.
Eu vi o segundo
Quando
tempo
eu vi os barrigudos daquele terrível esforço pra sair do lugar, aí eu digo, meu amigo, peraí, vou ver outra coisa.
Idade, Roberto, idade.
Claro, claro.
Mas você via, boa tarde a todos primeiro.
Eu acho
você via que
esses caras se atrevem e desafiam até a idade, desafio.
Verdade.
Não é?
Mas parecia taticamente, é claro que não dá pra analisar taticamente um jogo desse, mas veja, taticamente parecia aqueles jogos da década de 80 mesmo, entre Brasil e Itália. Brasil com a posse de bola o tempo todo, perdia gol, perdia gol. A Itália fechadinha ia lá, puf, fez gol e ganhava. Parecia, ontem aconteceu isso.
Muito bem.
Olha, muito legal, muito legal. O estádio cheio.
Parabéns ao João, né?
Parabéns ao povo. Parabéns ao povo. Sim, parabéns
pelo golaço de cobertura.
Sim,
pelo golaço. Feio de Massaro, a gol bonito foi o de João. Apesar de Marcel ter tentado atrapalhar a jogada
no início. Parabéns ao povo que foi ao estádio lá em Fortaleza.
Vamos ser sinceros também, né?
E permaneceu.
Até o fim, né?
Aquilo ali merece troféu.
Agora eu vou dizer, eu também tava à vontade no jogo, porque Igor não tava reclamando com o atacante, né? Porque Igor passa o jogo todinho reclamando com o atacante, bicho.
E é, né?
Ei, rapaz.
É o reclamante?
Capitão.
Ele e Marcel do mesmo time. Capitão tem que reclamar, tem que dar bronca mesmo. Exigida dos companheiros.
Eu com o Igor Moura, eu ainda fico com aquele comentário de Ralf, né, rapaz? Foi muito... Ralf foi participar aí, foi convidado, não foi? Foi
homenageado.
Homenageado numa pelada aí, Roberto. Aí quando chegou lá, encontrou o Igor Moura. Vestindo a camisa 10. Aí olhou assim e no auge da sua experiência disse: vocês não estão dando muita responsabilidade para Igor não vestir a camisa 10.
Pesou.
Mas logo a 10.
Não jogou. O Igor não combinava, né, Igor?
Como
o
Ralf é elegante para fazer uma crítica, né? Responsabilidade.
Não quis
ofender. Ele poderia ter dito.
Quer dizer,
quem deu a 10
para
Igor?
Uma droga não... dessa vai jogar com a 10?
Muito bem. Olha, vamos então, depois, passando esse momento. Esse momento bom, né? Que foi João Vitor fazendo um gol de cobertura na Arena de Pernambuco. A gente fala então das notícias aqui do nosso futebol. Vamos falar dessa apresentação do Chiesa, né? Uma intensa movimentação hoje de manhã. E a apresentação do Chiesa no Clube Náutico Capibaribe. Não esperava outra coisa, né, Roberto? Um clima positivo, de festa, claro, de alegria para um jogador que teve história aí com a camisa do Náutico e tá de volta. E ele mesmo tá se sentindo muito feliz aí. Criou todo um clima para voltar pro Náutico, né?
É claro, a subida do Náutico já dá uma recuperada muito grande no orgulho do torcedor alvirrubro. O Náutico que sempre foi um clube acostumado a ter grandes jogadores, a participar das competições principais do país. O Náutico, que já foi vice-campeão brasileiro numa época dificílima de conquista desse tipo, entendeu? Que já mandou tantos jogadores, mandou um jogador para a seleção brasileira. Enfim, o Náutico merecia sair da situação que estava. E eu acho que já saiu, deu um passo grande voltando à segunda divisão. E agora... é tocar o barco, pé no chão, sem muito atrevimento, e eu sei que todos estão pensando dessa maneira lá no Náutico, que a contratação de Chiesa resgata um ídolo da torcida e um jogador que sabe fazer gol. E o Náutico precisa disso na Série B.
Igor Moura.
Um bom reforço, a gente já tinha elogiado, né, essa batalha hercúlea do Náutico para trazer o Chiesa, e valeu também da vontade do atleta, né? Hoje na entrevista coletiva dele... ele deixou bem claro que foi contra o que o Rogério Ceni desejava. O Rogério Ceni desejava contar com ele. Pensou até em entrar na justiça para se desvincular do Fortaleza, dada a vontade do Chiesa de voltar ao Náutico. E isso conta muito, principalmente num bom rendimento do atleta, estando num local em que ele se sente bem, né? A gente vê o afã da torcida do Náutico pela volta do Chiesa, já pedem o atleta desde que o Náutico confirmou o acesso... e creio que vai balançar muito as redes dos adversários. Ainda é muito bom jogador.
Ele criou esse clima lá também, porque o Rogério não deu muita chance pra ele, né, Igor?
Na reta final ele terminou como titular, né? Ele ganhou a posição do Wellington Paulista, que foi titular boa parte da temporada. Agora, torcedor do Fortaleza já não tava com paciência com o Chiesa, ele não era tão bem tratado como ele era aqui, não rendeu de fato lá, as oportunidades demoraram a chegar do Rogério Ceni. Eu acho que o Chiesa já decidiu que viria para o Náutico em novembro, né? Quando ele teve o primeiro contato com o Diógenes Braga.
Carlyle Paes Barreto, 2 gols na temporada, né? Não foi realmente um ano muito positivo do Chiesa, 1 gol no Botafogo, 1 gol pelo Fortaleza, mas o torcedor vive aquela ansiedade de ver um velho Chiesa em campo, digamos assim, né? Ou o novo Chiesa, quando era novo e vestia a camisa do Náutico, e que nesse momento ele possa ser aquele próximo, né? Daquele artilheiro de 21 gols em 2011, foi isso?
Aham. Uhum. Ele, e 13 na Série A no ano seguinte, é. Né?
Na Série B de 2011?
Na Série B ele foi...
Ele fez 21?
É, ele foi 21 ou 19. Daqui a pouco eu vejo isso.
Acho que foi 21.
Mas ele foi artilheiro.
21.
Foi 21. Artilheiro. E no ano seguinte, na Série A, 13. 13 gols na Série A é muito também. Já teve Série A artilheiro com 15, por exemplo. Então, aquela fase dele foi muito boa. Tanto é que depois ele rodou por aí e volta. Não vai ser o mesmo. Chiesa nem é aquele centroavante fazedor de gols. Aquele matador, nem aquele ponteiro com velocidade que deixa o centroavante na cara do gol, mas ele faz essas duas funções bem ainda, então vai ser importante, que ele fez 2 gols na temporada passada, teve poucas chances na maior parte do Brasileirão, mas era uma Série A. Eu lembro muito aqui de jogadores aqui que brilharam numa Série B no ano seguinte, quando tinham acesso, não conseguiam render a mesma coisa, foi Chiesa. Só que Chiesa agora vai estar num Campeonato Pernambucano, numa Copa do Nordeste e numa Série B. Então a possibilidade dele fazer bem mais gols e dele dar assistência para mais gols vai ser maior. Sobre essa contratação, foi uma grande contratação do Náutico. Mesmo sabendo que Chiesa não é o mesmo 2011, 2012, mas por exemplo, o Náutico aqui, ou o Sport ou Santa Cruz, teria condição de tirar um destaque de um time da Série C? Muito difícil, até porque todo mundo tem multa, né? Tirar de uma Série B, mais difícil ainda. E tirar um jogador de uma Série A? Foi o que o Náutico fez. O Náutico conseguiu tirar a Chiesa do Fortaleza. E por que eu digo que tirou? Porque o próprio Chiesa, como o Igor falou, Chiesa queria vir desde o final do ano passado. E quando a imprensa daqui ligava para os dirigentes do Fortaleza, eles estavam irritados com isso. Não vou falar, ligue para a assessoria, não vou falar nesse assunto, a gente está resolvendo. Ou seja, eles estavam chateados, porque eles queriam ficar com o jogador. Por isso que eu digo, eu reputo como uma boa contratação do Náutico.
O Náutico não só tirou um jogador da Série A brasileira, como também tirou um jogador da primeira divisão portuguesa, o Eric, apesar de não ser titular no Gil Vicente, o Gil Vicente hoje está no meio de tabela do campeonato português, mas ele tinha 11 partidas disputadas, 11 de 18, que é um turno no campeonato português. Você joga 11 de 18, você é quase que um 12º, 13º jogador do time. Então mostra que o Náutico vem garimpando, ele vem tentando acertar em cheio nas contratações, tanto que não fez tantas, agora fez boas.
E eu gosto também da contratação do Eric. Acho que nessa peça ofensiva o Náutico realmente deu uma grande reforçada, né? O Salatiel a gente viu na Série C, né? De repente se adapta à Série B e consegue fazer uma boa temporada, né? No Náutico. Aí você tem Matheus Carvalho, Eric, Chiesa, Álvaro. A peça ofensiva do meio pra frente ali, o Náutico agora ganhou várias opções, o Gilmar Dalpozo.
O ataque ideal talvez seja Jean Carlos na distribuição do jogo, na ponta direita o Eric, Chiesa centralizado e o Álvaro na ponta esquerda.
E ainda tem o caso de Lávia.
Ou Chiesa na esquerda e Salatiel lá na frente, tem essa possibilidade.
Pode ser também.
São opções, né? O técnico é quem vai decidir, não somos nós.
Tem o Paiva também,
você que é bom. Você não jogador. Vai escalar o time, não.
Não, mas eu posso dar...
Nem você, Igor Moura.
Mas a gente pode dar oposto. Mas a gente pode dar sugestões e pode fazer.
Sugestões. E ainda tem atenção, Dalpozo, sugestões. Sim, ninguém está querendo escalar.
E ainda tem o caso de Lávio, né? Para ser resolvido, né?
É, aí já é mais complicado.
Confusão maior.
Nesse amistoso contra o 13 e também em alguns momentos da partida contra o ABC, Dalpozo chegou a fazer alternativa tática. Ele colocou 2 meias, ele centralizando mais Matheus e colocou no Álvaro mais próximo a Salatiel, porque Salatiel estava isolado. Muitas vezes, porque o Náutico está com problema de criação. Com o Eric, é um jogador que vem mais de trás, tem mais velocidade, mais habilidade, como fazia Thiago. Ele pode ganhar isso e com o Chiesa também. Então o Náutico tem muito aí para ganhar. Agora que não se cobre ainda nesse começo, porque mesmo o Náutico que está treinando há mais de um mês, o Náutico teve muita dificuldade nesses amistosos. Imagine Santa, Sport, que sequer fizeram amistosos ainda.
É, o Sport que vai fechar o jogo treino amanhã, né? A gente vai falar do Sport ainda agora...
É contra o Botafogo da Paraíba.
E
ninguém vai assistir, só o técnico.
Resolveu agora há pouco. O treinador não quis. Falou que podia fechar o treino e vai fechar o treino, o jogo treino. A gente não vai poder assistir para passar pro torcedor o rendimento dos dois times que vão jogar. Sim,
no único jogo treino para uma temporada que vem aí.
Talvez seja receio, né?
Não, sem dúvida isso.
Do time não render, até sair derrotado contra o Botafogo. Agora o resultado a gente vai saber de toda forma.
E o que seria natural, né?
O que seria natural, porque o Botafogo já tem um mês na frente do Sport e trabalho. E a torcida, pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais, quer saber mais do rendimento do que do resultado.
É, claro.
Então, pra mim, descabido isso aí. Descabido.
Quer saber, dependendo, ele deve formar com 2 times, mas
ele
quer
vai,
saber
ele confirmou hoje, né?
Quer saber como tá com o Evandro, como tá
o Muini.
O próprio Bassi, que vai jogar no segundo time.
Pode jogar também.
Né? Enfim.
Como o Jean-Patrick.
Jean-Patrick. Não entendi, não.
É, mas é um direito do treinador,
claro, né? Sem
é,
dúvida.
É. Ele tem o direito, não é um jogo oficial, não vai ter juiz. Ele é que vai apitar.
Não, deve ter. Acho que o Botafogo não vai aceitar isso, não.
Deve Será que não?
Deve ter.
Levantei uma questão importante
agora. Deve ter juiz.
É, né? Ou um tempo o treinador do Botafogo e um tempo o Guto.
Não, deve ter juiz e deve ter impedimento, viu, seu Igor Moura?
Não tem bandeira. Mas como não,
vai ter impedimento? Vai ter,
não tem bandeira.
Vai. No ano passado eles fizeram uma mistura.
Bandeirinha vai ser quem? O Massa, como é o nome do massagista do esporte?
Mema, né?
Mema, o massagista Mema. Vai ser um bandeirinha. Quem é outro?
Vai ser mesmo o preparador físico Tacão para apitar o jogo,
Não, o técnico, o juiz vai ser um tempo cada um.
Não, mas treinador, ano passado eles jogaram e teve arbitragem eles normal.
Eu tô brincando, mas não, ninguém sabe como vai ser. Por que não sabe? Porque...
Não vai ver.
Ninguém vai poder comentar a respeito desses lances.
Agora, se o receio for pelo resultado, o resultado a gente vai ficar sabendo de todo jeito, né? Porque com certeza o Sport vai botar nas redes, o Botafogo da Paraíba vai botar nas suas redes, porque o torcedor quer saber quanto é que foi.
Sobre isso, Roberto, de temer um resultado negativo, eu lembro muito de treinador. Se lembra que agora os treinos são mais táticos do que coletivo propriamente dito, né? Mas tinha treinador que gostava muito de fazer coletivo. E na véspera de um jogo importante, sempre o time titular tinha que ganhar. Então ele dava gol impedido, quando o time reserva ia fazer gol, ele dava impedimento, dava pênalti, ele disse, o importante é ganhar para dar confiança para o time. Deve ocorrer isso também.
Tem uma história parecida com essa do Filipão com o Murtosa, né? Na Copa 2002, na Coreia e no Japão, num treino próximo do jogo contra a Turquia. O que é que o Filipão falou? Eles jogam com três zagueiros, os turcos. Aí fez um time, armou um time com três zagueiros no outro lado. Só que o time reserva tinha Júnior Gaguinho, do Palmeiras, Kaká, Edilson Capetinha, Ricardinho, enfim, um timaço, né? O time reserva da Seleção Brasileira 2002. E tava 2-3, 4-0 pro time reserva. E o Filipão arretado no banco. Murtosa, quem tem que ganhar é o time principal. Os reservas não tem que ganhar, não. A gente vai levar uma pisa da Turquia. Ele, calma, Felipe, é só... coletivo.
O time titular tá se poupando.
Treino, jogo é jogo.
Até porque o time titular tá se poupando pro jogo e o time reserva quer mostrar serviço para poder entrar.
É verdade.
Muito bem, então...
Olha o Náutico ganhando ali do Barcelona, vocês já viram? Igualzinho o uniforme do Náutico com o Atlético de Madrid. Pensei até que ele tinha um azul, mas eles tiraram o azul do número. E botaram um número branco, hein?
Verdade.
Tá igual ao Náutico. Se olhando assim, parece o Náutico ganhando o Barcelona.
O Náutico deve jogar de novo
3-2.
De vinho, né? Jogou vinho contra o 3.
Eita, vem aí.
Tá massificando. É muito bonita aquela camisa. Tá massificando até por questão do comercial mesmo.
É verdade. E o jogo domingo, né?
Domingo.
Nos aflitos, Náutico e 13. Acredito que o Chiesa vai estar lá também, né? Vai ser um momento de reencontro, né?
É verdade.
Mas não vai jogar.
Não deve jogar ainda, claro. Não treinou. Claro, Mas é um bom teste. O 13 é um time que talvez seja ideal para o Náutico, para o estadual, não para a Copa do Nordeste. Por que eu digo? Porque ele é um time que joga todo atrás. Jogou com três zagueiros dessa vez, porque Frontini estava machucado, não vai voltar, então é possível que ele mantenha essa linha de três zagueiros. Joga fechadinho no erro do Náutico e contra-ataque o tempo todo. É o que devem fazer os times do interior, possivelmente.
Uhum. Você é um cidadão campinense, né?
E vou voltar para lá.
Iremos.
Vai receber aí o título.
Você vai conhecer o Galo da Borborema.
Cidadão de Campina Grande. Carlyle e Alexandre Costa, né? Vocês vão ser saudados lá pela Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande.
É, mas tem coisas boas em Campina Grande.
Tem. Rapaz, fazia tempo que eu não ia, Roberto. A exemplo de Caruaru, deu uma crescida. Assim,
cresceu muito.
Legal.
Muito, muito, muito. É verdade.
Estivemos juntos lá, né, Roberto? Para 13 Santa, assistimos Brasil e Paraguai juntos, né?
Foi.
No restaurante lá.
Enfim. Tem restaurantes bons. Tem. Entendeu?
Uma bela cidade.
Legal. Só não vá no restaurante que Edinaldo foi. Tem uma linguiça lá que foi tão solicitada. E quando veio o preço da linguiça, pense numa linguiça cara. Foi o que me contaram.
Eu acho que ele admitiu.
Edinaldo ficou revoltado com o preço da linguiça.
Vamos pro intervalo e a gente
depois
volta.
Depois você se informa aí para não ir nessa linguiça cara.
Vamos fazer uma campanha negativa, né, contra o pessoal da linguiça lá. Já na expectativa, né, no início das competições para o futebol pernambucano, mas o fim de semana é de amistosos e jogo treino. O Sport faz o jogo treino então amanhã fechado lá contra o Botafogo de João Pessoa, lá no CT. No domingo tem o Náutico contra o 13 nos aflitos, aí a torcida pode pagar o ingresso. Quanto é o ingresso, vocês estão sabendo? Tem até um ouvinte nos perguntando aqui de Lajedo.
Ontem Antônio chegou a ressaltar, salvo engano, R$10.
Clésio Dornelas e Lagedes, qual o valor dos ingressos para o amistoso do Náutico? A gente informa já direitinho para você, Clésio. E na segunda-feira tem esse jogo em Campina Grande, 8 horas da noite, né? Bola rolando para Campinense e Santa Cruz. Eu conversei hoje de manhã com o Tonico e ele falava, Roberto, sobre o esforço que foi feito para trazer o Thiago Cardoso, né? Também com parceria com o empresário para dividir lá, para ajudar, para poder pagar o salário do Thiago. Ontem o Thiago foi anunciado oficialmente. Tá aí um jogador que tem história com a camisa do Santa Cruz e também mostrou qualidade quando passou por aqui, títulos.
Claro, né? Claro.
Um jogador experiente, né, Roberto? Goleiro não tem essa coisa de idade, né? Ele vai ficando velho, mas
ele pode jogar passado os 40.
Passado os 40, né? O Magrão ficou aí até mais de 40, né?
Começou a tomar uns frangos e tal, mas aí você já viu que chegou ao fim, né? Entendeu? Foi o que aconteceu com o Magrão, né? E aconteceu já com outros também que tentaram ultrapassar essa linha.
Rogério Ceni, Zete, sofreram na reta final da carreira.
Né? Mesmo sofrimento, não tem a mesma mobilidade, não tem a mesma, como é que chama? A mesma agilidade.
Né? Elasticidade.
Elasticidade. As articulações começam a travar, principalmente se chegar uma chikungunya, como chegou para mim, entendeu? Aí dói tudo.
Mas o bom que o Santa...
mas eu tô brincando do negócio da chikungunya com referência a goleiro, mas eu tô. A bicha é desgraçada. E já faz uns 3 anos.
Ixi,
mas é triste. Agora, o Thiago é um goleiraço, rapaz. Um goleiraço, experiente. E estava em atividade. Estava não, ele trabalhou até dezembro, né?
Sim.
Trabalhou até dezembro.
E bom que o Santa Cruz já trouxe ele.
Boa contratação,
E trouxe um jogador, um outro goleiro experiente também, Luiz Fernando. Ou seja, não é que tenha Thiago e se Thiago não for bem vai ter que colocar um garoto, não. Ele trouxe 2 experientes.
É o Luiz Fernando, né?
Luiz Fernando.
Acho uma boa. Histórico vencedor no clube, né? Até novos jogadores que chegarem, ele não vai se sentir como um novato. Pelo contrário, experiente, já ganhou aqui, já perdeu aqui, vai contar para esses reforços que o Santa está trazendo, jogadores que estão subindo da base, qual o procedimento, como é que você pode fazer para agradar, né, a característica da torcida do Santa Cruz. Tecnicamente, ainda acho um goleiraço. E outra, é uma posição em que a idade ela pesa menos do que em outras determinadas posições. Por exemplo, um volante, um meia, um atacante de lado.
Um lateral,
a idade chega e de fato atrapalha muito. Agora, goleiro. Um zagueiro, um centroavante de área mais experiente que sabe se posicionar, sofre menos quando a idade chega. E eu acho que o Thiago Cardoso ainda tem lenha para queimar no futebol. Gostei da contratação, dá muita segurança para o Santa Cruz, que ano passado teve um goleiraço, né? Uma temporada fantástica do Anderson, né? Permanece com outro baita.
Revelou, goleiro. O Santa Cruz revelou o jogador para o Brasil.
Você fala que o comportamento dele é exemplar, né? Sempre foi. Sempre foi. Isso ajuda também.
Muito bem, então, Thiago Cardoso...
Agora e o Didira, hein? O Didira, voltou já?
Rapaz... Roberto, eu sou muito desconfiado com...
Tá desconfiado,
Sou, eu sou desconfiado muito com o futebol em si. Quero acreditar que tenha mesmo um problema familiar. E mesmo que se tiver, não sei se tem outro clube na jogada também, sabe? Eu acho que o Santa Cruz é o menos culpado. O Santa Cruz tá esperando. Agora ele precisa correr, não pode ficar esperando tanto, não... E tem que correr peça de reposição. Porque eu já vi o próprio Santa Cruz, o próprio Zé Carlos. Mas veio.
Eu quero saber o seguinte:
disse que tinha um problema com a avó e acertou contra o clube.
Ele assinou o contrato.
Pré-contrato.
Didira?
Pré-contrato.
Pré-contrato.
Tem valor apresentado.
Tem valor jurídico.
Tem valor?
Tem valor jurídico. Mas já vi também jogadores com pré-contrato e para outro time. Por exemplo, Basílio, que veio pro Sport, você lembra? Ah, disse: minha esposa não se adaptou.
O carequinha do Palmeiras, carequinha, Marília?
Aí veio quando. Depois que veio pro Sport, se apresentou, foi embora e acertou com outro clube. Então já vi muita história dessa. Enfim, eu fico desconfiado e eu acho que a direção do Santa Cruz tinha que ficar, ou teria que ficar desconfiada também.
Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Didira. Voltar. Tenho, porque agora, tá muito estranha essa história. Já se fala lá em Ponta Grossa que o Operário já tinha interesse. É um clube que tá numa divisão acima. Eu tenho minhas suspeitas. Um baita reforço, acho que seria titularíssimo.
Seria o melhor time, jogador.
Seria o melhor Santa jogador Cruz. Tecnicamente a do Santa. Agora. Desse jeito ele está se queimando no futebol pernambucano. Ele já tem 30 anos, 31. Se acontecer esse pulo do gato dele aí, esse drible no Santa Cruz, eu acho que ele se queima para sempre no futebol pernambucano.
Até porque no Santa Cruz ele teria pelo menos um mês a menos, né, de jogos, e numa Série B ele teria mais. Aí o Santa Cruz, com uma coisa é você ter um time com Didira, com Varley, além dos que estão aí, que foram contratados, a outra é sem esses dois jogadores. seria uma perda grande para o Santa Cruz.
É, o Tonico, hoje de manhã aqui, com o Geraldo Freire, realmente lamentou essa situação também do Varley. Né? Disse até que o jogador está orientado, claro, e não viu no Varley assim, esse desejo tanto de deixar o clube. Parece mais uma orientação.
Ele até apareceu pro treino.
Ele, né? Foi pra treino, tudo, mas foi orientado.
Tá meio que claro essa história do Varley. É o seguinte: o Varley tava numa Série A. Volta pro Santa Cruz, o que era pra acontecer. O Santa Cruz é o dono dos direitos do atleta. Volta com um patamar diferente como saiu. O Varley teve poucos minutos com o Milton Mendes no comando. Quando ele volta pra cá, aparece o Bahia interessado em incorporar o Varley no Sub-23, comandado pelo Dado Cavalcante, no Campeonato Baiano. Possivelmente, se chamasse atenção, subiria pro elenco principal do Bahia, que vai jogar Sul-Americano Brasileiro, ou
tal
Botafogo.
O tal do time de transição.
Isso. Ou Botafogo. Só que os dois querem o Varley emprestado. Pro Santa não é negócio. E eu concordo. Não é negócio você emprestar o Varley, porque o custo dele pro Santa Cruz é pequeno. Ele não tem um salário astronômico ainda. O que é que acontece? O Santa se negou, acho que o empresário olhou e fez, não, vamos tentar forçar a saída porque você não vai ficar no Santa não. Cadê a visibilidade do Santa Cruz em comparação com o Botafogo ou o Bahia querendo você? Vamos ver como é que a gente tira você daqui, já que nenhum clube desses vai comprar porcentagem dos seus direitos para te tirar do Santa Cruz. Foi mais ou menos esse o viés do caminho que eu acho que eles tomaram, infelizmente.
E aí no caso de Didira, quando o jogador fala, ele falou pouco, mas das últimas vezes que ele falou, ele disse, não, aí já passei para meu empresário, tem que falar com meu empresário, aí colocou o empresário, aí não é só familiar não, por isso que eu estou desconfiado.
O Jarbas em Fortaleza, nos ouvindo aqui, lá na capital cearense, na bela cidade de Fortaleza, ele diz, boa tarde a todos, moro aqui em Fortaleza, sou pernambucano, e aqui o Rogério Ceni manda e desmanda no clube, a vontade e a última palavra é a dele. O Chiesa peitou o cara e a diretoria do Fortaleza e voltou para casa. Aqui o Rogério Ceni é maior do que o Fortaleza. O clube se rendeu a isso, já que tudo que o Fortaleza vive hoje, patrocínios, tudo é graças ao Rogério.
Não deveria.
No dia que ele deixar o clube, tudo isso acaba. Tá dizendo lá o Jarbas, que vive em Fortaleza e sabe o clima lá.
Já aconteceu uma vez com o Zé Ricardo.
Ele diz, saudações a vocês e todos os torcedores do Náutico, Sport Santa Cruz, eu escuto vocês todos os dias, saudações. Obrigado, viu, Jarbas, pelo carinho aí, pela audiência na capital cearense, um pernambucano que vive no Ceará. É estranho isso, né? Ficar tudo na mão do Rogério.
Eu acho que o Rogério fez bem pro Fortaleza. O Fortaleza não tinha um CT adequado, não tinha instalação de academia, por exemplo, e com o Rogério Ceni ele conseguiu trazer até investidores para isso. Ótimo, foi bom. Mas imagina que um profissional não tem um perfil agregador quanto a Rogério. E aí e a gente já viu vários exemplos desse. E o treinador manda no clube. Aí vira problema.
Até porque ano passado ele recebeu uma proposta do Cruzeiro e foi pra lá, né?
Foi e voltou.
Derrubaram
ligeirinho.
Ele. E pro bem dele.
Foi melhor pra ele.
Pro bem dele e do Fortaleza.
Derrubaram ele lá, né?
Derrubaram ele lá. E o Fortaleza chegou a ter
e
uma má fase, né?
Se lascou.
Se lascou. Pior até pro Cruzeiro do que pra Fortaleza e Rogério Ceni, né?
Talvez ele, se ele tivesse recebido apoio para fazer o que ele estava querendo, o clube talvez pudesse até escapar, sei, a gente não pode...
Ele diagnosticou muito rapidamente o problema do Cruzeiro. Exatamente. E ele viu, ó, se quiser se livrar, tem que dar uma limpa aqui, tem que afastar uns 3-4 jogadores. E a direção do Cruzeiro não quis bater de frente com alguns dos principais jogadores, e ele ganharam a quebra de braço, e quem perdeu foi o clube.
E foi para a segunda divisão. Agora... E agora o clube está com problema para se desvencilhar desses altos salários.
Agora também tem uma relação Rogério e Fortaleza que é muito difícil você tentar entrar nessa história, porque o Rogério tem 3 títulos em 1 ano no comando do Fortaleza, né, gente?
É
complicado, é difícil, né? O cara, né? Aí você, como é que você vai mexer com isso? Vai aparecer lá e vai dizer, não, o clube não pode, o Rogério não pode ser o dono do clube, mas o cara vai pra lá, dá 3 títulos pro Fortaleza, aí é realmente difícil, né?
Pode nortear um trabalho, agora ser o dono da razão e da verdade, não, porque o Fortaleza, antes mesmo do Rogério Ceni, já vinha no ascendente no futebol. Lá tem um presidente que entende futebol, alguns diretores que também entendem de futebol. Agora, ele pode nortear, porque quem vai comandar a equipe é ele, quem vai ter uma estrutura de jogo é ele. Ele montou um modelo de jogo no Fortaleza que deu certo com um elenco barato em relação aos outros da Série A. Fortaleza, sem o meia armador, era um quarteto ofensivo. Ele colocou 4 atacantes em campo, E os jogadores voltavam para marcar, um time bem compacto, enfim. Um modelo de jogo muito bem empregado por ele. Agora, ser o dono da verdade, da razão, eu já acho que é demais.
Né? Eu tô curioso para saber como é que vai ser o desempenho do Fortaleza, que foi muito bom no ano passado, em relação ao Ceará. Fortaleza mantendo essa política de time com a cara de Rogério Ceni e o Ceará agora
abriu contratando o bolso,
vovôs. O vovô tá trazendo.
Você falou bem, eu ia dizer isso.
Sobe, Rafael Sobe. E um trio aí que.
São os vovôs do vozão aí.
Extra-campo dá trabalho.
O Prass, né? O goleiro Fernando Prass.
Fernando Prass.
Foi contratado.
É um jogador de personalidade forte. É um bom goleiro.
42 anos.
É, personalidade muito forte. Você tem Rodrigão aí com uma balança muito pesada.
É,
você tem gordinho, Rogério,
né?
Gordinho. Ele se apresentou, não sei se você viu a foto, Rogério.
Tá,
ele com 10 quilos a mais, parecia Walter. Rogério, que faz 2 anos que não joga nada.
Rogério
de Pesqueira.
Que foi do Bahia.
Ex-náutico,
foi pro esporte. Do esporte
Pesqueirense,
do
Bahia. Rogério.
É, o Pesqueirense foi do Náutico.
Vai ser complicado.
Quem mais?
Tem o Charles pra correr, né? Por todo mundo.
Tem,
né? O Charles pra mim foi um tiro certo. Agora. Charles correr para Rogério, Rodrigão, Rafael Sobes, até Charles tem um baita de um pulmão, não vai aguentar não.
O técnico é o Argel, né?
Meu Deus.
Ah, o investimento deles é de primeira divisão, né? Como eles permaneceram, tem mais bala na agulha aí para contratar.
E eles estão recebendo boa parte do dinheiro em relação a 2019 agora. É uma dificuldade que Sport Curitiba, os clubes que tiveram acesso vão ter, porque eles vão receber, sei lá, até 70% até outubro, e só vai receber o dinheiro da classificação quando acabar o campeonato.
E o Fortaleza fez uma baita de uma contratação ontem, né? Anunciou o Michel, o volante que foi do Grêmio.
Sim.
Que era do Atlético Goianiense, foi titular no Grêmio em várias partidas de Libertadores da América, e o Fortaleza levou.
Olha, o André Luiz Viana e Marcos Freire, ele diz: Roberto Queiroz, eu e minha família estávamos juntos naquela viagem maravilhosa para Coruripe, do Santa Cruz, em 2011, Série D. E depois você, Maciel Júnior e companhia, ele diz, estávamos lanchando na Barra de São Miguel.
Foi, depois do jogo, né?
Isso. Aí ele diz,
foi o único lugar que tinha um sanduíche pra gente comer.
Pronto, aí ele disse aqui, Maciel comeu 8 hambúrgueres.
Eita, eu nem me lembro disso, rapaz. Mas se foi...
Como é que o cara come 8 hambúrgueres?
Comeu bem, porque não teve jantar.
Mas foi a gente imagina que ele comeu 8 hambúrgueres olhando ele pra ele o tempo todo, né? Ele na cadeira que você está ocupando agora, Haroldo, a gente percebe que ele tem capacidade pra isso.
O Fernando Silva de Carpina, Roberto, ele diz: boa tarde pra todos, parabéns pelo programa. Amigos, quem vai apitar o jogo do treino, o jogo treino amanhã sou eu. Fernando Silva de Carpina, eu sou árbitro e torcedor do esporte e fui convidado pra apitar.
Parabéns, então, parabéns. Não, não vai ser o treinador.
Olha, eu sou árbitro e torcedor do esporte, ou seja, na dúvida.
Se ele tá dizendo que foi ele, é ele mesmo, né?
Foi convidado, né?
É bom ele esconder essa parte de torcedor do esporte, pelo menos até a hora do jogo.
Mas é um treino, gente, é um treino, não é?
Mas o Evaristo Pisa, o técnico do Botafogo, vai querer apanhar aqui, não, né? Vai querer ganhar o jogo, vai querer empatar, um bom rendimento.
Mas é um jogo treino, né? É como o Roberto tá dizendo aí.
Treino é treino, jogo é jogo.
Se ele errar lá alguma coisa, ninguém vai ficar com tanta raiva, não.
Vai nada. O pessoal do Botafogo vai lembrar do áudio de você lendo a mensagem dele. Haroldo. Sou árbitro e rubro-negro.
Ele tá dizendo que é torcedor do esporte.
Esse negócio do sanduíche, eu me lembrei agora o que foi que aconteceu. Marcial não comeu esses 8 sanduíches.
Foram todos, né?
Não, exatamente. Foi porque tinha uma
fila. Vocês pediram uns 8, né?
Não, mas tinha outro lugar para se comer nada. Tinha uma churrascaria lá lotada e gente fora esperando. Isso foi depois do jogo. E a gente com a fome daquela, né? Aí nós encontramos essa lanchonete. E aí o que fizemos? E tinha gente na fila. Aí para não ir todo mundo para a fila, nós encarregamos, Maciel, de pedir cada um 2 sanduíches.
Ah, tá. Então, por isso que o Marcel tinha 8, né?
É, toma aqui o dinheiro pra não ficar 4 na fila.
Sim, sim.
Entendeu?
Sim, entendi.
Ele pegou, trouxe pra gente e a gente foi comer no hotel.
Foi um mal entendido.
Ele, ele era o emissário, né?
Era o emissário. Era o atravessador.
Entendi. 8, eu acho que é o número de tapioca que ele consegue comer em Dona Fátima.
Foi isso que aconteceu.
Aí você já tá misturando
tudo.
Já era
tudo, quase meia-noite, não dava pra comer 8 sanduíches. Ele não conseguiria dormir se comesse 8 sanduíches.
Não, não. Então, Marcelo, o Maciel era o cara responsável por comprar, né?
Exatamente.
Adquirir. É por isso que pintaram lá os 8.
Eu mesmo comi 2. Levei pro hotel, comi 2 com uma cervejinha antes de dormir, foi bom.
Tá legal. Bom, gente, o time do esporte está sendo montado, né? O Guto Ferreira aí já está esboçando um pouco o time. E amanhã tem esse jogo treino contra a equipe do Botafogo. Você vê, Carlyle, que o Sport já tem uma formação? Dá para dizer hoje qual o time do Sport ou é melhor esperar o Guto amanhã?
Dá para dizer qual vai ser o time do treino amanhã, possivelmente para início de jogo contra o Náutico.
É,
agora deve ser bem diferente do que vai acabar, por exemplo, o Campeonato Estadual.
Depende, viu, Carlyle? Foi perguntado hoje pro Guto se preocupa ele a questão da CNRD. Ele falou, tô treinando um time para que dê tudo certo até quarta-feira. Estão tentando, buscando a resolução. Caso até quarta não saia uma resolução, eu vou mudar completamente o que eu tenho de pensamento, de perfil de time.
Ele já trabalha com a possibilidade de mexer tudo, né?
É. Pois é. E qual seria o time?
Quem ele não pode contar? Muni?
Ah, todos os reforços e quem renovou o contrato.
Né? Só e quem os que renovaram também?
É, porque você tem que fazer você tem que escrever novamente.
Uma reinscrição.
Pra sair no BID e você poder usar. Porque quem tinha contrato em vigência, por exemplo, tava no passado com contrato até 2021, aí pode usar. Caso do Adrielson, por exemplo. O Adrielson...
Marcão.
O Adrielson, o João Igor não, porque o João Igor tá tendo os direitos adquiridos, né, junto ao Santos. O Sander tem contrato até o meio do ano, pode ser utilizado.
Ian.
Não, o Ian foi um reempréstimo.
Ian também não pode.
O Raul Prata, por exemplo, renovou.
Isso vai limitar um bocado, vai, né?
O que é que ele quer colocar em campo? Possivelmente, tá brigando no gol, mas possivelmente Luan Poli. Ele Prata. Tem Prata, Adrielson, Sander, Chico. Aí Adrielson e Chico. No meio de campo, ele tá treinando com...
William Farias, Jean Patrick e Lucas Mugni. O ataque Ian, Marquinhos e Elton.
Desses, ele só pode contar com Chico, Adrielson, Luan, Sander, Elton e William Farias.
O resto é menino. É. Pardal, Pedro Maranhão.
Mas o Sport tem um a liminar aí, né? Tá brigando, né? Pra...
Tá,
pra
impedir tá.
Judicialmente, né?
Tá. Mesmo que ele não consiga pagar, quitar esse débito, ele deve tentar por outras formas.
É.
E o então, tem outro time que tem...
Qual é o débito, hein?
Débito 650 todo? Mil.
Não, né? Esse é o do Marco Gonçalves.
Né? Marco Gonçalves.
Só que o Sport tem para resolver de forma urgente 13 milhões, né?
É, mas para pegar essa certidão é só o
pra de pegar Marque. Essa certidão agora. De Marque. Só que daqui a algumas semanas ou um mês ou outro, outra. Chega outra de novo bloqueando.
É, tá certo. E ainda ficam dizendo que o Sport tem condição de contratar Diego Souza aí por 300 ou 400 mil.
É.
Uma dificuldade é para pagar essas coisas aí.
É essa bronca.
É gente que não sabe como é que tá a situação lá dentro, né?
O Sport tem que saber definir essa questão do Diego Souza, não adianta ficar chateado. Porque
não, todo mas dia... é porque tem muita gente ainda querendo, sonhando, pressionando.
Tem.
É o que eu vejo aí.
E o Sport tem que ser claro.
Talvez... As redes sociais dizem que é uma pressão muito grande.
Muito grande.
Torcedor, entendeu?
E Milton Bivar tem que saber lidar com isso, possivelmente ele fale amanhã. Já estão falando que Diego Souza tá passando, voltou para cá, tá aqui numa praia, o pai dele também tá. Então, não sei se vai ter reunião aqui ou com o empresário dele, mas tem que saber lidar com isso. Até para não ficar essa pressão sendo alimentada pelo próprio torcedor e vai acabar sendo negativo para o próprio clube.
O Wagner Breiner, em Caruaru, nos acompanhando, ele diz, boa tarde, amigos. Vocês lembram que o Sport também já fez isso? Entregou as chaves do clube para o Falcão montar aquele super ataque. Lênis e o dublê de Cristiano Ronaldo.
E vários outros. Direção fraca ocasiona isso. Eu lembro de Lisca no Náutico também.
Eu ainda tenho
e não outro, foi né? Só Falcão, não.
Era um ataque, ainda a gente pode acrescentar mais qualidade, que era Lênis, Jonathan Goiano e Túlio de Melo.
Túlio de Melo. Muito bem. Obrigado aí pela participação. O meu amigo Adriano Erickson, ele pergunta aqui qual a melhor contratação do Sport até agora. Está sendo muito valorizada aí a presença do Muni, né? Como um jogador diferenciado. Vamos
treinando
aguardar,
bem,
né?
Tá treinando
muito. Ele treina bem?
Tá treinando muito bem. Muito bem. Perna canhota.
Falam bem também do Evandro, Igor.
O atacante que tá treinando no time de baixo, fez um golaço no treinamento da última terça-feira. O Evandro ainda no time de baixo. Quem chama atenção mesmo é o Muni.
E o Bárcia?
O Bárcia chegou
fisicamente não tá bem, né?
Com a perda de força. Foi o termo que Guto falou. Ele, aos poucos, vai readquirindo a forma física, a força que ele estava no Goiás. Passou muito tempo parado, acho que não se exercitou durante as férias, e o jogador perde um pouco dessa musculatura. Mas não está chamando atenção até por conta disso. Agora o Mugni está me surpreendendo, sim.
Pode ter surpresa, pode aparecer um ou outro jogador, mas, assim, na teoria, eu acho que a melhor contratação foi a volta de Richelli.
Você acha que foi o Richelli?
Porque o Sport não apenas resolve, na teoria, uma questão de campo, um segundo volante que sai um pouco mais para o jogo, como resolve também uma pendência financeira enorme com um contrato assim.
E mais o Jean-Patrick também treinando bem, bom jogador o Jean-Patrick. O Betinho, que veio do Figueirense, treinando bem também, bom volante.
Nenhum pode jogar agora, não poderia jogar se não sair essa série.
Mas tudo sem inscrição.
Tudo
ainda.
Sem inscrição.
Esqueça.
É, esperar pra ver.
Mas no jogo treino da manhã podem jogar.
É, jogo treino é treino, né? É treino.
É. Ô Roberto, o que é que você espera de Central e São Paulo Cristal, que fazem um amistoso domingo em Caruaru?
Olha, a primeira informação para o torcedor do Central, que está acompanhando a gente lá em Caruaru, é que o Central ia cobrar ingresso, mas desistiu. E aí vai abrir os portões para que o torcedor vá ver o novo time. Entendeu?
Esse time é da Paraíba, né?
É da Paraíba.
É uma fábrica de bebidas paraibana que bota dinheiro nesse time, investe nesse time.
Ah. É, né?
Bebida alcoólica.
Então, tem que treinar, tem que botar pra jogar, tem que ter juiz. Aí é um jogo com juiz.
É
com,
um amistoso.
Com bandeirinha, mesmo. Né?
E é time de primeira divisão da Paraíba, né?
É primeira, é?
Primeira divisão da Paraíba. Ah. Você já tem uma certa ideia, porque é parâmetro pra decisão.
Exato. Né?
O Afogados tem um folha um pouquinho maior.
O Central deixou uma boa imagem ganhando lá na Paraíba do Sport Lagoa Seca, né?
Foi. Lagoa Seca levou dois, foi?
É, foi isso aí.
Foi 2-0, não foi? É. Patativa, então, foi lá.
Fora de casa.
E o Sport
e
Lagoa
jogou
Seca...
água na lagoa, que tava seca.
O Sport Lagoa Seca tinha vencido 3-1 fora de casa já.
É? Foi nada.
Duas semanas atrás.
Ah, pra aí.
E o Central foi lá e deu-lhe.
Olha pra aí. É a patativa...
Fogosa.
Sanguinária. Fogosa é Berg que fala.
Mas vamos ver, então, o Central também faz amistoso no domingo, hein? O Central também joga amistosamente. Inclusive com transmissão da Rádio Jornal Caruaru, acompanhando aí a caminhada do Central. O fim de semana dos amistosos, né? De aproveitar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, já pra gente fechar, Roberto. O trio de ferro da capital passou aí na Copinha, Sport, Náutico e Santa Cruz foram pra segunda fase.
Bom sinal, né?
Que bom, né?
Eu achei bom. Achei bom sinal de que a meninada... tá evoluindo, a gente sempre ficava na primeira fase.
Isso mesmo.
Não era?
É.
Sempre. Mas agora veio essa coisa boa aí para os três.
Inédito, né?
Então acho que isso aí é questão de selecionar melhor, não, treinar melhor, dar uma assistência melhor ao menino que está lá começando a carreira. Enfim, observar melhor o desenvolvimento desses meninos. Eu acho que tudo isso... é uma questão do que está sendo feito hoje aqui. O Santa Cruz não tem ainda um centro de treinamento, mas já tem um gramado, entendeu? Não fica sobrecarregando o gramado do Arruda. E na certa, esses meninos começaram a treinar melhor lá nesse gramado, porque é um gramado só. Ele acaba atrapalhando a meninada.
Uhum.
O profissional precisa treinar.
Tem a prioridade.
Não é?
O Santa joga muito com o campo emprestado, treina muito. A base, né? Eles treinam em alguns clubes, em alguns lugares diferentes. Isso dificulta até a logística, né? É. E mesmo assim, de vez em quando, Santa Cruz apresenta um jogador aí.
Tem tá vendo? Tal de João Cardoso. Vitor, um tal de João Cardoso nessa copinha que. Tá chamando muita atenção. Ele deu uma caneta no adversário ontem, uma obscenidade que ele fez com o adversário. Linda caneta.
E o atacante lá, o Gaúcho também.
Gaúcho fez dois.
Tá fazendo
gols. Entrou no segundo tempo e fez dois.
O Sport tem um lateral direito que Milton Bivar até tinha falado da Davi Saboia. Eu fui ver o jogo ontem. Rafael, acho o nome dele, alguma coisa assim. Muito bom lateral. Joga com o cabelo trançado assim.
Uhum.
O Náutico, a gente já conhece a meninada do Náutico faz tempo, né? Júlio, o Carpina, o Itambé, enfim. E a primeira vez... que os três pernambucanos classificam de forma invicta, né? Os três invictos.
Não achei perderam. Muito bom. Muito
o Sport com a vitória, dois empates, o Santa ganhou as três e o Náutico com um empate, duas vitórias.
E o curioso, o Sport ficou na segunda colocação, o primeiro foi o único time que ele ganhou.
Verdade, Desportiva Paraense.
E o Náutico ficou em segundo por causa do cartão vermelho. Tomou um cartão vermelho, perdeu nesse critério aí. Pra fechar, o assunto é futebol segundo tempo. Muito obrigado aí pela sua audiência.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.